Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Sejam bem-vindos à minha casa. Vamos conversar um pouco a respeito de algo que eu considero extremamente importante. É claro que aquilo que não considero importante ao extremo não traria para vocês, que é uma premissa a técnicas de estudo. Quando eu faço o curso de técnicas de estudo, coloco ali todas as técnicas que aprendi, que desenvolvi, e muito desse curso foi criado por mim mesma. Muitas coisas aprendi também, enfim, entrego tudo aquilo que eu tenho sobre isso. Porém, tem certas premissas que a gente considera que estão bem entendidas, simplesmente em passar por elas de uma maneira meio rápida. No nosso momento atual, dado o contexto cultural que a gente vive, porém, ao longo dos anos, eu tenho percebido que nada é tão óbvio assim. Nós vivemos, nas últimas décadas, a desconstrução do óbvio. Ou seja, aquelas coisas que eram ululantes, que todo mundo sabia hoje, a gente tem que explicar o porquê. Como, por exemplo, as duas premissas que vamos tratar hoje. Eu sempre coloco muito rapidamente no início de técnica de estudo as duas premissas fundamentais, que são não se achar dono da verdade e ter ânimo de aprendiz. Ah, que coisa óbvia, não preciso explicar. Não é. Hoje, grande parte das pessoas que fazem sucesso no mundo, como palestrantes de sucesso, como pessoas que ministram cursos, têm a técnica de dono da verdade. Esses dias, é uma técnica, sim, não se espante. Esses dias li uma reportagem que eu achei muito interessante e inteligente, feita por um instituto norte-americano, onde eles chegaram a quantificar o prejuízo que é dado a grandes empresas por líderes narcisistas. Vocês já ouviram falar disso? Olha, é uma coisa complexa. Essas empresas hoje estão começando a querer desenvolver critérios de recursos humanos para não serem presas desses CEO narcisistas, líderes que se acham muito mais do que realmente são. Existe uma coisa interessante na característica narcisista da personalidade que essa pesquisa tratou e eu achei assim maravilhoso. Eu acho muito interessante quando em alguns momentos a ciência e a filosofia chegam tão próximas que roçam ombro a ombro uma com a outra. E essa pesquisa foi muito filosófica. Eles mostraram que dentro de uma instituição, de um empreendimento qualquer, digamos, entram duas pessoas. Uma delas muito simples, às vezes até com certo problema de autoestima, às vezes até com uma certa dose de complexo de inferioridade. E o outro, um narcisista. Eles foram acompanhando a caminhada desses dois desde o momento que ingressam, desde o primeiro dia de trabalho. Chegaram à conclusão que existe 30% de chance para o narcisista. Ele tem 30% a mais de oportunidade de chegar de postos de liderança, a alcançar postos de liderança do que uma pessoa não narcisista. Ou seja, alguém que acredita que as suas realizações, ainda que sendo absolutamente comuns, são muito boas, convence os outros disso. É incrível. Você sabe o que é chegar diante de um departamento de recursos humanos com pessoal treinado para isso e você tem uma autoafirmação tão exacerbada, tão fora da realidade, que você consegue convencer aquela equipe treinada para isso, de que o teu trabalho é superior a todo outro, sendo que esse pessoal tem critérios matemáticos para aferir resultados e ver que não deu resultado nenhum. Mas o homem que confia demais em si próprio, ele vende essa ideia de que ele é extremamente capacitado, de que ele é extremamente brilhante, de que as coisas mais importantes foram feitas por ele. Isso é incrível. E, sobretudo, quando ele pega à sua volta pessoas com autoconfiança baixa. Uma das coisas que esse estudo falava é o cuidado quando se trabalha com narcisistas. Vocês vão achar que eu estou desviando do assunto, mas não estou. Tem tudo a ver. Prestem atenção. Há que ter um cuidado muito grande quando você trabalha com narcisistas, porque ele vai dar um jeito de fazer parecer que tudo que você conseguiu foi graças a ele e somar todos os teus méritos na conta dele. O que que acontece? Autoimagem pode impressionar o público à tua volta, mas não gera resultados em termos de lucros, em termos de resultado operativo de uma empresa. Chega um determinado momento que as pessoas veem que a empresa não está indo bem. E que tudo aquele bolo de noiva que foi montado pelo narcisista foi uma balela, que ele nunca teve resultados nem minimamente superiores à média. Mas, pasmem, segundo esse estudo, leva no mínimo 2 anos para que uma empresa perceba isso. E muitos desses narcisistas, antes disso, chegam a postos de comando elevadíssimos dentro da empresa, vendendo a ideia de que eles são superiores, são brilhantes e os seus resultados são superiores ao do grupo à sua volta, sendo que há mecanismos quantitativos de mensuração. Há a possibilidade de fazer estatísticas por resultado, tudo isso está à mão daquela equipe de recursos humanos daquela empresa. E ainda assim eles se deixam convencer que o narcisista é melhor. Essa é uma pesquisa que li recentemente, vocês ainda devem encontrar aí pela internet. Eu achei brilhante, imprimi e guardei isso aí. Eu falei, gente, é óbvio que é assim. Agora, a única coisa que as pessoas não percebem é que isso não acontece só no contexto de CEO de empresas. Isso acontece na vida como um todo. Uma pessoa muito autoconfiante, ainda que ela não tenha absolutamente nada a oferecer de original e significativo, ela vai dar um jeito de fazer com que as pessoas acreditem que ela mudou suas vidas e o que ela faz é sumamente original e indispensável. Ou seja, a pessoa que não tem esse mérito fundamental de saber que não é dono da verdade pode muito facilmente se tornar um explorador através de uma imagem falsa construída. E olha, eu vou dizer para vocês, o que mais temos no mundo atual são pessoas que promovem o seu nome às custas de uma autoestima tipo sapo inflado, né? Que infla até estourar, e que passam essa ideia de que são bons para o grupo. Vou contar algo para vocês que é bastante, talvez até constrangedor, mas eu faço, ainda hoje, que é pegar o estudo de lógica que eu tive, estudei durante um bom tempo e gosto muito, e sentar às vezes para assistir um discurso, para assistir, quer de caráter político, quer de caráter empresarial, quer de caráter até filosófico, reduzindo aquilo a argumentos lógicos. E perceber que a coisa às vezes não chega a uma conclusão condizente com a primeira premissa. Não tem consistência nenhuma. E muitas vezes, para não dizer quase que na totalidade das vezes, as pessoas não têm critério para perceberem isso. Então, esse fator número um, que parece óbvio, está longe de ser óbvio. Você ter como critério que essa pessoa saiba que não é dono de verdade nenhuma e que tenha uma certa humildade natural, própria da sensatez e da lucidez, não complexo de inferioridade, mas uma lucidez que lhe permita saber o quão pouco ele sabe. Isso é um elemento fundamental para que você chegue a ter e fazer e construir algo que agregue valor à vida, por pequeno que seja. Saber o quão pequenos somos. Saber que não somos donos de nenhuma verdade. Eu só sei que nada sei socrático. E em segundo lugar, que é a questão de ter ânimo de aprendiz, ânimo de aperfeiçoamento. Ah, esse é mais fácil. Não, esse é mais complicado ainda. Que exige uma motivação que tem que ser construída e que tem como base formação de caráter. Formação de caráter, falo bastante nas minhas palestras, a definição platônica, é aprender a gostar daquilo que te faz crescer como ser humano e rejeitar aquilo que te regride a um estágio animalizante. Então, uma pessoa que tem uma boa formação de caráter, ela caminha em direção ao aprendizado porque deve e porque ama. Realiza-se a fazer isso, ao fazer isso. Curte um novo aprendizado, acha maravilhoso um dia em que ela aprendeu algo. E, aliás, uma pessoa que se esforça pode aprender algo todos os dias da sua vida. Então, é mais complicado ainda que exige uma formação de caráter, uma depuração do gosto, para que o homem realmente chegue a amar o aprendizado e tenha isso como um dos motores de desenvolvimento da sua vida. Então, a história da obviedade, cuidado, porque elas já não existem mais. Essas duas coisas que são, digamos assim, um truísmo, uma base, um lugar comum de onde poderíamos partir sem grandes perturbações, hoje é sujeito a muitos solavancos de opiniões contrárias. Nem todo mundo concorda, nem pratica essas duas premissas. Por isso, eu resolvi falar sobre elas para vocês no dia de hoje. O nosso bate-papo vai versar sobre essas duas coisas. Você quer ser um bom estudante? Você quer chegar a conhecer alguma coisa em algum grau, ou seja, aquele grau de sabedoria que todos merecemos ter após uma vida esforçada? Leve em consideração essas duas premissas. Não é uma questão de um bom conselho, é uma questão de uma necessidade fundamental. Sem elas, é provável que você fique andando em círculos pela vida fora e não chegue a lugar nenhum. Então, vamos trabalhar um pouco com essas duas ideias? Começando pela primeira, saber que não se sabe, não se sentir dono de nenhuma verdade. Sócrates, o nosso querido e bom Sócrates, um filósofo que foi um marco na história do pensamento humano, ele costumava dizer algo que eu acho muito interessante. Às vezes até Sócrates era um pouco piadista. Ele dizia o seguinte: se você conhecer alguém que diga eu tenho a verdade, tem duas possibilidades. Ou essa pessoa é um ignorante absoluto, ou é um sábio absoluto. Sábio absoluto é um negócio extremamente raro de você encontrar até na história. Portanto, a possibilidade de que ele seja um ignorante absoluto é bem significativa. Agora, uma coisa ele jamais seria, que é um filósofo. Que um filósofo é um filósofo, é um buscador da sabedoria. Portanto, ele sabe que não tem. Ele é um buscador da sabedoria porque ele reconhece que ainda não a possui. Portanto, ele diz: olha, ou você tem diante de si um completo sábio ou um completo ignorante, mas filósofo ele não é. Eu acho isso uma definição bastante útil. E muito provável que ele esteja mais para o lado da ignorância do que para o lado da sabedoria. Sábios tão completos assim costumam ter a sensatez de não se dizerem tão grandes assim, que nós vamos ilustrar com o caso do próprio Sócrates. Sócrates, ele tinha uma frase que o imortalizou, é uma das mais conhecidas dele, que ele dizia: só sei que nada sei. Como foi que surgiu essa história? Dizem que um dia alguém foi ao templo, ao oráculo de Delfos, e perguntou quem era Sócrates. E o oráculo teria respondido, o oráculo do deus Apolo, da Pítia, teria dito que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Quando contaram isso para ele, ele ficou muito surpreso. Ele resolveu fazer um teste. Era Sócrates, era danado, né? Tinha que testar tudo, tinha que ir em busca da verdade em todos os seus aspectos. Ele fez uma coleção de perguntas extremamente importantes sobre a vida, perguntas para as quais ele não teria resposta de jeito nenhum. Ele não fazia ideia do que eram as respostas àquelas perguntas. E aí, o que que fez o nosso querido Sócrates? Saiu pelas ruas fazendo a primeira pesquisa de opinião pública, talvez não a primeira, mas uma das primeiras da história, perguntando para várias pessoas que ele encontrava pelas ruas de Atenas o que que ela pensava sobre aquelas questões. Depois de fazer isso por um período, entrevistar algumas dezenas de pessoas, ele parou, olhou para tudo aquilo e disse: é, o oráculo parece que tem razão. Eu devo ser o maior sábio da Grécia mesmo. Porque eu, pelo menos, sei que nada sei. A maior parte das pessoas não sabe nem isso. Ele não encontrou um único ser humano, diante de perguntas que ele não teria resposta, ele não encontrou um único ser humano que dissesse não sei. Nenhum. Todos disseram alguma coisa. Eu desafio você a refazer o experimento socrático. Pegue um assunto mais concreto. Pegue política econômica, assim, as questões mais complexas que se possa pegar sobre a economia mundial, sobre ciclos de mercados, mercado futuro, tudo que você puder pegar de mais complexo. Faça esse conjunto de perguntas e vá para a rua aleatoriamente perguntando para as pessoas o que é que elas acham que deveria ser feito nesses assuntos. Desafio que você encontre alguém que te diga: não faço a mínima ideia. Todo mundo vai te responder alguma coisa. Portanto, parece que a pesquisa do Sócrates é bem atual. Houve um pensador espanhol chamado José de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, ele tem uma parte, um episódio da sua obra, que ele fala sobre o especialista. Também acho isso adorável, uma maravilha. Ele diz: você pega um homem que ele tem uma certa perícia, um certo domínio num setor. Vamos pegar como exemplo, um exemplo bem brasileiro, um excelente jogador de futebol. Digamos um cidadão que tem um bom domínio de bola, conhece futebol como arte. Ele se projeta por causa disso. A mídia em torno dele, essa projeção do nome dele, gera uma inflação do ego, como diria Jung, tão grande Se você chegar para ele perguntar sobre as últimas descobertas da medicina, ele vai dar algum palpite. E as pessoas vão ouvir e levar em consideração, sabe por quê? Ele é bom em futebol. Se você chegar para ele perguntar o que ele acha da política internacional, ele vai responder. E as pessoas vão levar em consideração porque ele é um bom jogador de futebol. Ou um ator, um perito ator. Você pergunta para ele sobre mecânica quântica, ele vai te dizer alguma coisa e as pessoas vão ouvir, sabe por quê? Porque ele está nas famosidades. Ou seja, ele é reconhecido por uma coisa. E o que Ortega y Gasset falava é sério. Começa a achar que tem autoridade para dar palpite em tudo no mundo. E as pessoas levam a sério. Porque fulaninho falou, quem é fulaninho? Ah, é um jogador de futebol. É um ator. E você perguntou de quê mesmo? Física quântica. Ele respondeu, respondeu. E todo mundo está copiando a resposta dele e achando que está abafando. Isso é uma coisa, foi um futurismo de Ortega y Gasset, porque hoje vivemos isso mais profundamente do que nunca. Ou seja, essa ideia do Sócrates, do só sei que nada sei, gente, não é fácil como vocês pensam. Eu costumo usar isso em relação a mim mesma, Lúcia Helena Galvão Maia, diante do espelho, filha do seu Geraldo Maia. Diga para mim, você realmente acredita nesse só sei que nada sei? E ficou ouvindo as reverberações dentro de mim, da minha mente. Sempre tem uma vozinha que diz: Ah, não, para com isso, você sabe sim, larga de ser modesta, vai. Eu digo: Te peguei, cara de pau, você não sabe que nada sei. Você só diz isso imitando Sócrates, porque se não fosse Sócrates, você não saberia nem disso. Essa que é a verdade. E é assim. É uma conclusão muito mais difícil do que vocês possam imaginar. Muito mais difícil. É um requinte de lucidez você começar a trabalhar. Rapaz, não é assim não. Isso que você acha que sabe se aplica numa situação muito particular, em circunstâncias que só acontecem em anos bissextos, com pessoas específicas, e quando existe uma conjunção de Júpiter com Saturno, e só. Para de querer universalizar coisinhas de nada. Elas podem ter algum valor? Podem, são a tua experiência de vida, mas cuidado. Cuidado com a inflação do ego. Cuidado com a loucura que nasce a partir disso. Isso é uma condição básica de alguém que quer saber. Que Platão falava sobre isso, claramente. Que o maior impedimento para se saber alguma coisa é acharmos que já sabemos. Porque isso inviabiliza qualquer novo aprendizado. Então vamos tentar nos colocar no lugar psíquico de um Sócrates e imaginar o que é um homem que, com toda a honestidade do mundo, diz: só sei que nada sei. Consciência nasce por contraste, gente. Já várias vezes falei isso para você. No contraste entre duas cores, você percebe ambas. No contraste entre o som e o silêncio, ou entre dois sons diferentes, você percebe ambos. Se o universo inteiro tocasse sempre uma nota musical, você não a perceberia. Ou se houvesse uma única cor, não a perceberíamos. Contraste gera consciência. Qual foi o contraste que houve na mente de um Sócrates para que ele pudesse dizer isso com tanta legitimidade, tanta autoridade? Deixa eu te contar. Senta para você ouvir. Sabe qual foi o contraste? Entre o pouquinho de nada que ele conhecia e o tanto que ele percebeu que havia para conhecer. Você entendeu a essência da coisa? Sócrates, um belo dia, olhou e viu o tamanho daquilo que havia para conhecer e comparou com o que ele tinha. E percebeu que o que ele tinha era tão pouco que era estatisticamente desprezível, ou seja, margem de erro. Dava para associar a nada. Só um homem que tem um vislumbre do tamanho do desconhecido pode dizer uma coisa dessas com legitimidade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto, ter um vislumbre daquilo que há por conhecer já é um nível de sabedoria altíssimo, que o universo não se mostra a presunçosos. A gente não tem nem noção do tamanho daquilo que há para conhecer. E isso é um elemento sério que eu chamo a atenção de vocês. Um dia desses, um amigo meu, artista, me deu um exemplo que eu achei muito interessante, que eu pego emprestado aqui para vocês. Ele dizia: Olha, o conhecimento atual Mesmo dentro dos nossos padrões de educação, eles te ensinam a construir uma piscina. Então, você tem o diploma de uma piscina que existe no seu quintal. Essa piscina tem tantos, sei lá, centímetros de profundidade, tanto de largura, tanto de comprimento, e é toda composta de azulejos, sei lá, de 30 centímetros de lado, todos azuizinhos. Portanto, o teu conhecimento tem essa altitude e essa profundidade. E você conhece os limites dele, está tudo mapeado, são azulejos todos azuizinhos e bonitinhos. E você ostenta um título que te diz que você tem a profundidade da piscina que você construiu. Se eu disser para você, mergulha num rio, você não tem coragem. Um rio você não sabe os limites dele, não sabe a profundidade. Você não faz a mínima ideia do que tem lá no fundo. Você vai deparar com uma escuridão, vai deparar com um mistério. Mas é num rio que você tem a chance de vir à tona trazendo algo de novo, conhecendo algo do mistério do universo. Mas não. Você prefere acumular aquilo que já foi pensado, já foi dito, já foi vivido, que é aquela piscininha que dizem que você conhece. E às vezes, quando queremos evoluir, o que é que fazemos? Só aumentamos e mudamos o formato da piscina, mas é um outro universo todo limitado, não tem margem para mais profundidade nem para o desconhecido. É um universo todo mapeado pelos horizontes daquilo que a gente conhece, considera como acervo humano. Então, o teu diploma é você conhece aquilo que um determinado grupo considera como importante conhecer, que às vezes é uma parcela insignificante. E além do mais, você conhece superficialmente. Você prefere sempre essa piscina particular do que mergulhar no rio da vida, que tem uma profundidade desconhecida, uma extensão desconhecida e um mistério que pode transformar totalmente a tua vida. Ali pode romper o novo. A gente tem medo do novo. Portanto, os nossos diplomas dizem respeito às medidas da nossa piscina particular, e não mais do que isso. Uma pessoa como Sócrates olhou para o rio e teve uma noção da profundidade e da extensão desse rio da vida. E disse: olha, perto de sair, meu caro, eu não sei nada. Sabe quem é, como é a psique do ser humano que acha que sabe alguma coisa? Coloque-se no lugar dele para você chegar à mesma conclusão que eu. Uma pessoa que acha que sabe muito, o universo dele é uma kitnet. É a kit cosmos. Esse é o universo dele. E às vezes não é nem uma kitnet, é um kit estúdio, menorzinho ainda. Dentro desse universo, desse tamanho, eu conheço 30%, 50%. Olha como eu sou bom. Então ele é o senhor absoluto e soberano do kit cosmos. E aí fica presunçoso. Só quem tem um universo muito pequenininho pode achar que conhece grandes coisas e ainda se sentir superior aos demais. Eu tive uma experiência que já contei para vocês muitas vezes, para aqueles que me acompanham nas minhas palestras, que deve parecer a coisa mais boba do mundo para vocês, mas para mim foi um divisor de águas. Quando eu considero a minha vida como um todo, as pessoas que detinham realmente algum conhecimento transformador, que dava a elas alguma profundidade interna e externa. A primeira dessas poucas pessoas que eu conheci na minha vida foi a minha avó, que era uma senhora, uma analfabeta funcional. Nome bonito, né? Na minha época eu chamaria ela de uma analfabeta que só sabia assinar o nome. Hoje ela seria uma analfabeta funcional. E era uma pessoa que tinha uma coragem de mergulhar na vida e ir procurar o inusitado. Ela dizia que vivia dentro dela um bicho carpinteiro. E devia viver mesmo. E um bom carpinteiro, que não se aposentava nunca. Porque ela tinha aquele mistério de querer realmente entender o que as coisas são, além do que as pessoas diziam para ela. Recordo como se fosse hoje, assim como você está sentada aí olhando para mim. Me recordo dela olhando para mim, dizendo: minha filha, nunca ache que você conhece alguém porque ele fala bonito. Coma vários pratos de feijão com essa pessoa. Que mania que ela tinha de feijão. Eu, particularmente, não suporto feijão, deve ter sido trauma. Ou então fazia os bolinhos de feijão dela com arroz e ia para o canto do quintal comer com a mão e matutar. E me vinha com cada coisa do arco da velha. Aquela era uma senhora que mergulhava no rio da vida. E era atrevida que só ela, corajosa. E, inclusive, um pouco iconoclasta, porque era imperdoável para as pessoas daquela época, até da família, que uma mulher fosse tão atrevida daquele jeito. Atrevida a ponto de ter ideias próprias, sem ter tido estudo, sem ter tido nada. Mas era danadinha. Eu tenho a impressão de que um exército de bichos carpinteiros vivia dentro daquela mulher. Era muito danadinha. Poucos depois dela me impressionaram tanto. Muito poucos. Uma pessoa que vive o kit cosmos, o seu mundo é pequenininho, ele não consideraria que a dona Julieta Galvão sabe coisíssima nenhuma. Não saberia penetrar nesse mistério de uma pessoa profunda, mesmo com recursos de banco de escola praticamente inexistentes. Não saberia reconhecer a sabedoria, porque não a tem. Ele tem um domínio de uma quantidade de dados de um universo mediocremente pequeno. E isso o torna presunçoso. Lembrem de Platão. O maior impedimento para se saber é achar que já se sabe. Então, esse elemento que Sócrates coloca, só isso já é uma pegada de que aí houve um grande homem. Ele sabia o tamanho daquilo que ele ignorava. Eu tenho medo só de pensar que tamanho deve ser esse. Ele sabia. Portanto, eu tinha coragem de dizer. Eu já fiz essa tentativa várias vezes, faça também. Chegando à frente do espelho, programe-se para ser absolutamente honesto consigo mesmo e diga: só sei que nada sei. E veja a reverberação do tititi da sua mente protestando: não, 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 mas isso você sabe, não, não, você sabe. Não. Aí você olha para aquilo e diz: que piada, rapaz. Até tu, Brutus, até você acha que sabe tanto assim? Sim, temos alguma coisa? Temos. Mas olha, muito cuidado com a pretensão de acharmos que sabemos demais. É um bom caminho para você não sair do lugar e não aprender nada. E ela é mais comum do que nós imaginamos. Continuando, como é o caminho, então, que toda a filosofia sempre recomendou? Lealdade com o que você tem hoje. O melhor que eu vi até agora foi isso. Melhor e o mais sensato que eu vi até agora foi o que Sócrates disse, portanto, eu sou leal a isso. Procuro ser coerente. Agora, como eu sei que eu não sou dona de nenhuma verdade, amanhã eu espero ver mais. Inclusive, abolir qualquer tipo de preconceito que me impeça de ver mais. Um dos preconceitos que são muito recorrentes é: Sócrates tinha esse conhecimento. Ninguém é tão grande quanto Sócrates. Como assim? Olha a minha pretensão de achar que eu conheço profundamente a humanidade. Um belo dia eu posso ir na esquina e encontrar quem? O grande, o grandioso, mas absolutamente anônimo João da Silva. E contar para ele a história de Sócrates, ele me dizer: é, moça, mas sabe de uma coisa? Eu acho tal e tal coisa. E ser melhor do que o Sócrates. Pode acontecer. E, aliás, eu torço para que chegue esse dia, algum momento na minha vida. Se eu disser: não, mas você não pode saber mais do que Sócrates, você não é Sócrates. Deixei de ser filósofa e virei uma sectária socrática. Acabei de inventar o socratismo, uma religião da qual sou a primeira devota. Não posso, não posso me permitir isso. Como uma buscadora da verdade, eu não posso admitir que alguém deu a última palavra. Eu estou sempre em busca de uma palavra mais ampla, mais clara, mais cristalina, mais próxima da verdade. Conhecedora que sou de que não tenho nada. E isso é um elemento fundamental, gente. Tem que doer dentro da gente quando a gente percebe esses ruídos, esses resquícios de vaidade intelectual totalmente infundada. Os grandes homens, aliás, mais uma vez, a filosofia greco-romana falava sobre isso. A diferença entre um sábio e um presunçoso. Um sábio, quanto mais sabe, mais humilde fica. Um presunçoso, quanto mais conhece, mais presunçoso fica. Ou seja, um é uma película de pouca cobertura e o outro é profundo, que dá a ele uma perspectiva do caminho que ainda há por trilhar. Tá? Então, costumo usar um exemplo que é o seguinte, para me garantir lucidez no meio de tudo isso. Eu costumo chamar do caiu na rede é peixe. Sabe o que significa isso? Como eu estou caminhando, procurando a cada dia aprender alguma coisinha, buscando, porque amo a sabedoria e quero encontrá-la. Quando algo cair dentro do meu campo de consciência, ou seja, dentro da minha rede, imediatamente eu vou fazer com que aquilo, verificado pela minha lucidez como algo válido, vou enquadrar aquilo ali na minha vida. Vou integrar como uma maneira de eu lidar com o mundo. Portanto, eu espero firmemente que a minha maneira de lidar com o mundo de amanhã seja 1 milímetro mais ampla do que a de hoje. Porque cada coisa que cair dentro da minha rede, eu vou enquadrá-la com os meus princípios e vou integrá-la na minha vida. Eu não posso me comprometer em integrar aquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho compromisso de responsabilidade diante da minha própria consciência. Tudo que cair dentro do meu campo de consciência, eu vou integrar e vou procurar viver. Aprendi isso de Platão em um diálogo. Um diálogo que agora, deixa eu me lembrar, talvez o Gorgias, que é um dos que eu mais amo, que chegou, não, isso foi a própria República, foi com Trasímaco. Trasímaco era um sofista que discutia com Sócrates, porque Sócrates é o personagem de grande parte dos diálogos platônicos. Chega um determinado momento que ele vê que Sócrates estava colocando contra a parede e quer fugir. Tenta fugir do diálogo e ir embora, para não se ver vencido. Sócrates chega para ele com toda a humildade do mundo e diz: Não fujas, Trasímaco, porque você não está discutindo qualquer coisa, você está discutindo o futuro meu e desses jovens que aqui se encontram. Que eu te garanto, se você me provar que o teu ponto de vista é superior ao meu, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo as tuas ideias. Reitero, se você me provar que o teu ponto de vista é superior ao meu, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo o teu ponto de vista. Porque aquilo que eu percebo como nobre, justo e verdadeiro, amanhã estará integrado na minha vida. Gente, não espalhem, mas eu morri de inveja de ouvir uma coisa dessas. Sabe o que é a dor da nossa pequenez? É uma dor que eu considero como sagrada. A dor da nossa pequenez. É bom a gente senti-la porque ela nos dá um ímpeto de querermos crescer e superar essa pequenez. De pensar, gente, uma pessoa que me derrota numa discussão. Eu teria sua honestidade toda de admirá-lo e começar automaticamente a integrar o que ele me ensinou. Sem nenhuma dor de cotovelo, sem nenhuma preocupação de ninguém pensar que ele sabe mais do que eu, porque é verdade. Por que eu me oporia à verdade? Não sentiria nada e no dia seguinte estaria vivendo as ideias desse homem, integradas na minha vida. Nossa, que coisa maravilhosa. Depois me contam que fulano, ciclano, beltrano está na Forbes, está nas revistas de economia como as maiores fortunas do mundo, e não sinto uma gota de inveja. Honestamente, eu não sinto uma gota. E racho de inveja de um Sócrates falar uma coisa dessas. Me convence de que eu estou errado. Amanhã você vai me ver vivendo as suas ideias. Que honestidade. Num mundo onde a gente valoriza as coisas que são dotadas de valores e não de preço. Isso deve ser ouro puro, isso deve ser diamante de muitos quilates. E Sócrates tinha esse espírito. E é esse o espírito com que a gente caminha, ou seja, eu tenho um ânimo de aperfeiçoamento. Cada pequena coisinha que eu percebo como verdadeira, como nobre, como justa, vai compor com tudo aquilo que eu tinha, e talvez até substituir coisas anteriores. E a partir de agora, eu vou viver levando em função, eu estou fortemente comprometida a viver em função de tudo aquilo que eu percebi como verdadeiro, nobre, justo e bom. Embora amanhã, com as coisas que vou aprender amanhã, talvez esse elemento se relativize e já não seja tão importante. Tem certas dores que são tão maravilhosas. Quantas vezes as pessoas já chegaram para mim e disseram: Lúcia, mas eu ouvi você em 2010 dizendo tal coisa com tanta ênfase. E você sentia aquela dor dentro do teu coração, mas ter coragem de dizer: É, mas eu já não penso mais assim, não. Hoje a vida me mostrou tantas outras coisas. Eu já não penso tanto assim. Não me arrependo de ter dito, porque aquilo era honesto dentro daquele contexto, era o melhor que eu tinha. Não me envergonho. Mas já não penso mais dessa forma. Que coisa boa a gente conseguir fazer uma coisa dessas. Vocês percebem que isso tudo são joias, são as premissas do conhecimento para qualquer bom estudante de técnicas de estudo que queira de fato aprender. São premissas preciosas, gente. Não podem deixar de ser levadas em consideração. Que mais? Uma coisa que eu adoro fazer, vou contar para vocês. Hoje é um momento que a gente está ao vivo, dá para a gente fazer umas intimidadezinhas, né? Adoro fazer. Uma vez cheguei a estudar um pouco de um curso de teatro, só para poder aprender isso. Claro que é distância, né? Mas eu queria conhecer alguns elementos para somar as minhas observações. Eu adoro tirar volume de discurso, de palestra e ficar olhando só o rosto da pessoa, os olhos, o rictus facial. Adoro fazer isso. Vão dizer, mas filósofo tem umas manias esquisitas, hein, Lúcia? Fala sério. Eu gosto. Eu gosto porque tem certas coisas que eu percebo que numa técnica teatral, por exemplo, você tem domínio sobre o seu rictus facial, pode disfarçá-lo. Mas de vez em quando dá uma escapadela de alguma coisa. E o olhar, então, é dificílimo de simular. Dificílimo. Você tira o volume do que a pessoa está falando para não ser influenciado por nada e fica olhando o rosto dela. Nossa, te dá tanta informação, mas tanta informação. Eu acho incrível isso. Você começa a penetrar nesses campos que o ser humano não consegue dominar tanto assim. Você começa a ver a ranhura entre o rosto e a máscara. Começa a perceber coisas muito interessantes. E uma observação. Não fiquem magoados comigo, minha intenção não é minorar nem diminuir ninguém. Mas é uma observação feita em cima de várias amostragens. Uma pessoa que historicamente, às vezes eu até pego um personagem antigo para não causar nenhum tipo de, digamos assim, melindre, historicamente já foi comprovado que era um tolo, era um estúpido, era um boçal. Você olha o rictus facial de um boçal, que foi comprovado pelo tempo que era de fato um boçal, e compara com o rictus facial de um pretensioso, de um presunçoso, bem presunçoso. É tão parecido, gente. É tão parecido que chega a ser assustador. Toda a conformação do rosto, a postura, às vezes dá aquela elevadinha no queixo, uma certa forma de gerar uma certa concavidade nas bochechas, uma certa compressão da sobrancelha em certos momentos, um jeito de jogar o nariz para cima. É muito parecido. Tem uma receitinha de elementos que eu observei em um, depois fui olhar. Não é possível, gente. É parecido. O rosto do presunçoso e o rosto do boçal têm rictos que são muito semelhantes. Eu não acho que seja um fator a ser desconsiderado. Eu levo em consideração. Porque por trás da presunção não pode haver outra coisa que uma ignorância renitente e às vezes difícil, petulante. Existe uma coisa complexa que eu aprendi em relação ao orgulho e à vaidade. Porque a vaidade, em geral, ela se baseia em algum mérito que de fato você tem. Eu cozinho bem, eu não cozinho tudo, mas esse prato eu faço bem. Portanto, estou vaidoso desse prato. Já viu? O meu é o melhor ovo frito da minha rua. E olhe lá, eu acho que não é, mas digamos que fosse. É o melhor ovo frito da minha rua. Tem uma base, pequenininha, mas tem uma base. O orgulhoso, às vezes, se orgulha até dos seus defeitos. E o presunçoso vê virtudes onde só há defeitos, é um negócio incrível. Portanto, por trás disso tem uma ignorância maciça que não quer ver. Porque é agradável pensar que se tem aquilo que não se tem. Mas ela é tão maciça que ela é fortemente influenciadora. Acostumem de vez em quando até vocês mesmos. Quantas vezes eu já recomendei esse exercício? Não sei se alguém algum dia fez. Faça um exercício de fechar os olhos e tentar se concentrar em esquecer a sua imagem física. Tentar produzir um momento onde você apaga a imagem que você tem do seu corpo, do seu rosto, tentar esquecer como você é. E abre os olhos diante de um daqueles espelhos de corpo inteiro, pensando: vou conhecer agora uma pessoa nova. Puf, abre o olho e percebe. Se você desenvolve uma visão simbólica, você vai perceber na sua postura corporal, até na maneira como você deixa a sua roupa, no seu rictus facial, você percebe um monte de mensagens que você não tem consciência. E não é impossível que você perceba traços da presunção. Quando a gente vê, a gente tem chance. Portanto, é bom ver. Não é impossível que você encontre de vez em quando aquela concavidade na bochecha e aquela contração de sobrancelha suspeita. É bom você ver. É bom você ver. O ideal seria que a gente se visse e a partir dessa constatação pudesse mudar. Lembram que eu sempre falo para vocês que a equação da identidade é saber onde eu quero chegar e onde eu estou agora. É bom ver esse parentesco suspeito entre a boçalidade e a presunção quando ele aparece em nós. Aplique o remédio amargo que for e seja capaz de superar isso, aceitar e superar. O que mais temos de interessante em relação a esse primeiro item? Como saber o que já sabemos? Porque também é muito desanimador. Vou dizer que eu não sei nada. Não, algumas coisinhas. Eu aprendi algumas coisinhas ao longo desses dias que me trouxeram até aqui. Algumas coisinhas. Mas como é que eu vou saber o que é? Só tem um jeito de você saber como, o quanto e o que você sabe. E é a frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Olha por onde você passou. É rastro de quê? De uma garça, de um cisne ou de um mastodonte? Olha como as pessoas ficam quando você passa por elas. Como fica a consciência de alguém que conversou 10 minutos com você no encontro pelo meio da rua? Dá uma olhada no que você está deixando de rastro pelo mundo. Esse é um depoimento muito bom. Porque, olha, somos terríveis para ter fantasia sobre nós mesmos. Ah, o que eu já sei, você inventa coisas que você não sabe nada e não tem nenhuma noção. Às vezes é melhor perguntar para um amigo de verdade, se você tem um. Um amigo de verdade é uma coisa excepcional. Ele sabe ser duro com você quando é necessário. Ele te ama. Portanto, sabe ser duro quando é necessário. Senão você tem um bajulador e não um amigo. Se você tem um amigo de verdade, eu vou perguntar para ele: Fulano, eu sei alguma coisa disso? Ih, rapaz, você é um palpiteiro. Só fala bobagem sobre esse assunto. Se eu fosse você, eu não abria a boca sobre esse assunto daqui para o resto da vida. A menos que eu te aprove primeiro, porque olha, você é um fracasso nesse assunto. Leva a sério, leva em consideração. Sobretudo se vem de um amigo. Às vezes, até quando vem de um crítico, eu levo em consideração. Vou lá, avalio, vejo se tem algum fundamento. Pode não ter, mas quem sabe tem. Ele me deu a oportunidade de me corrigir. Ah, então, olhar os rastros que deixamos pela vida. Bom, eu dificilmente passo por uma pessoa que me parece que está com o rosto inchado de chorar sem me oferecer para ajudar em alguma coisa. Deixa eu lembrar de 10 casos que eu fiz isso. Fiz 10 vezes, em tempos diferentes da minha vida. Bom, isso aí eu sei, então. Sei ser solidário à dor do outro. Olha que legal. É uma coisinha de nada. Não, é sólida. É um grãozinho, mas é um grãozinho real. Isso existe. Isso sou eu. Vamos ver o que mais. Ah, eu dificilmente sou insensível, por exemplo, a uma flor que me dão e me deixam jogada em cima de uma mesa. Deixa uma coisa que me chateia em determinadas datas onde dão rosas para as pessoas. Se você olha um carro, a pessoa saiu, deixou aquela rosa escaldando, jogada dentro de um carro, como se fosse nada. Uma flor é um ser que tem um nível de entrega enorme. Ela entrega toda a sua beleza para poder trazer um ambiente mais belo na vida de alguém, ainda que seja por um dia. É tão cruel uma coisa dessas. É tão cruel ignorar a dor dos seres à tua volta, coisas pequenas. E, bom, isso me dói. Me dói e eu não faço nem amarrada. Paro o filme para pegar uma florzinha, às vezes que está no chão, e botar dentro uma xicrinha com água. Elas têm vasos de todos os tamanhos, até tampinha de refrigerante serve de vaso para aquelas florzinhas que eu acho no meio da rua. Bom, isso é coisíssima nenhuma, hein, Lúcia? Pelo amor de Deus. É, mas é uma coisíssima nenhuma sólida. Eu tenho isso. Tenho mais umas coisinhas ou outras, tá bom? Tá bom, foi o que deu. Com toda a honestidade do mundo, eu procurei, encontrei essas coisas. Tá bom, eu parto daí. E vou somando mais algumas poeirinhas desse tipo. E o que eu tenho, o que ontem eu provei e aprovei, hoje está na mesa para compartilhar. Portanto, também tenho essa coisinha. E assim eu fico sabendo o pouco que tenho. E um grãozinho que seja, não desanime, não. Porque há pessoas que atravessam vidas e não recolhem nem esse grãozinho que você recolheu. Tem um poema de Constantino Cavafis que se chama O Primeiro Degrau, onde um sábio adverte um poeta, porque esse poeta chorava por só ter feito um único poema. Ele dizia: O teu é um poema de verdade. Entraste na cidade seleta dos poetas de Deus. E sai chorando? O que fizeste é muito. Eu acho esse poema sensacional, O Primeiro Degrau, de Constantino Cavafis. Se você tem um grãozinho desse, você não viveu em vão, rapaz, isso é incomum. Quantos e quantos seres humanos vivendo em vão e chegando ao final disso tudo sem nenhum grãozinho. Ah, então, essas pequenas constatações são estímulo para que a gente vá em busca de mais grãozinhos e a gente se afeiçoa a esse pouco de eu que já existe dentro de mim. Esse pouco de autenticidade, de identidade. Olha, é o que eu conheci, consegui com toda a honestidade do mundo e caminhando sem pressa e sem pausa. Portanto, é digno. Eu amo esses grãozinhos. Talvez não dê para encher um dedal, mas eu os amo. São fruto da minha honestidade e da minha perseverança e constância. O que mais interessante ainda nesse primeiro item? Conhecer. Nós temos que aprender a entender o que é esse verbo conhecer. Se eu perguntar para você, você sabe que existe uma mesa no meio de uma sala? Você vai me dizer, claro que eu sei, eu moro nessa sala, eu sei que tem uma mesa no meio do caminho. Tá bom, como é que eu vou saber se você conhece? Deu um blackout, apagou todas as luzes da rua, da sua casa, tudo. Você está se movimentando por essa sala. Na hora que chega perto daquele lugar que você sabe que está à mesa, ainda que você não esteja vendo nada, você faz um desvio equivalente a uma mesa. Não é assim? Se você acha que sabe, mas continua caminhando na direção reta e puf, tropeça na mesa, derruba a mesa ou cai junto com ela, você não sabia. Era uma teoria. A tua movimentação pelo mundo não levou em consideração esse fator. É sinal de que você não sabia coisíssima nenhuma, era uma teoria. Quando alguém sabe algo, você olha a trajetória dele, as curvas que faz. Ele desviou de quê ali? Ali havia um obstáculo que ele sabia que existia e que não valia a pena entrar por ali. A maneira como o homem se movimenta pela vida, você percebe o que ele sabe e o que ele não sabe. Às vezes, coisas muito simples que tomamos como muito sabidas, na prática percebemos que não sabemos nada. Simplesmente memorizamos determinadas informações e achamos que são nossas. Na prática, quando precisamos delas para nos socorrerem, estamos de mãos vazias. Isso é uma das piores constatações que podemos fazer. Sabe aquele homem que, por alguma fantasia, sempre achou que era corajoso? E um belo dia passa, por exemplo, por uma situação de assalto. E diante de uma arma de um assaltante, fantasia é a primeira que corre e te deixa totalmente desnudo diante da sua própria debilidade. No dia seguinte, ele está arrasado não pela carteira que ele perdeu, mas pela sua autoimagem que desmoronou inteira. Ele percebeu que não era nada do que pensava. Não tem o hábito de observar como ele se movimenta pela vida, para constatar o que é sólido e consistente dentro dele mesmo, dentro de nós mesmos. Portanto, considerem o verbo conhecer. O verbo conhecer, ele é muito mais do que um mero ter tido contato com uma informação. É algo que eu integrei na minha movimentação pela vida fora. Observe a sua movimentação pela vida e veja o que você já integrou. E aí você sabe o que você de fato já tem. E mais uma vez, não ambicione que seja muito. Que, aliás, o nosso medo de constatar quão pouco é faz com que a gente prefira a fantasia à realidade. E eu sempre repito, é melhor terra arrasada com meia dúzia de grãozinhos do que castelos voadores. Valorize os grãozinhos que você tem, que nós temos. Uma coisa que também é bastante interessante. Platão tem uma passagem, mais uma vez no Diálogo à República, que ele diz que um homem que deseja bajular o povo para ter sucesso junto a ele, ou seja, um falso político, seria aquele que chegaria como se você pensasse num bicho que está dentro de uma jaula. Ele observa esse bicho e vê, ele gosta de dormir no canto inferior esquerdo, se alimentar no canto posterior direito, e faz as suas necessidades em tal outro canto, ou em outra posição da jaula. Perdão. E todos os caprichos desse animal, tudo aquilo que ele gosta de fazer, ele constitui na sua plataforma política. Claro que Platão não fala com essas palavras, mas é exatamente esse conteúdo. Então ele faria um discurso da seguinte maneira: se eleito for, todos dormirão no canto inferior esquerdo e se alimentarão no canto posterior direito e farão as suas necessidades em tal lugar. Ele diz exatamente o que o outro quer ouvir, porque atende o interesse egoísta do outro, não o faz crescer absolutamente nada, mas alimenta aquilo que o outro é nesse momento, e aí coloca uma generosa pitada de humor, normalmente um humor bastante vulgarzinho, ou seja, nem qualificar o senso de humor do outro, ele não qualifica, e faz um culto enorme à sua própria personalidade. Esses três elementos são muito interessantes para a gente perceber uma pessoa que, em geral, tem muito pouco a oferecer. O que ela puxa tudo muito para si. Eu sei, eu estou falando, eu vivi, eu sou assim. Ela não promove uma ideia através dela, ela promove a si própria. Portanto, ela desenvolve um culto à sua personalidade. Ela não é aquele, como dizia o Dhammapada budista. Buda diz: não olhe para o meu dedo que aponta a estrela, olhe para a estrela. Ela não, ela desenvolve um culto ao seu dedo. Ela não aponta para algo maior, não fala em nome de. O nome que ela evoca é o dela mesma. E gera uma espécie de idolatria à sua personalidade, alimentada com todo um mise-en-scène complexo. E nós não sabemos reconhecer esse tipo de coisa. E mais, ou mais adiante. Não é difícil que você se perceba fazendo isso em algum momento. Talvez não para fazer sucesso como político ou como palestrante, mas para conquistar aquela menina que você quer conquistar, ou para seduzir o seu chefe para achar que você é muito bom. A gente usa esses recursos. E é premente termos a integridade de percebê-lo e nos envergonharmos dele. Também é um elemento que se deduz daquele primeiro. Só sei que nada sei. Não sou dono de verdade nenhuma. Isso bem plantado com raízes profundas nos protege de muitas coisas ridículas e que nos freiam pela vida fora. Você admira as pessoas pelas ideias para as quais elas apontam ou admira as pessoas pela personalidade delas? E faz um culto à personalidade delas e nada mais. Isso é um bom indicador, porque não é só quem faz isso, é quem aceita isso. Também está contaminado do mesmo mal. O que mais temos de interessante? A maior segurança que podemos ter, então, em relação a esse primeiro elemento é termos uma constatação segura e sóbria daquilo que somos, sem complexo, cuidado com complexo de inferioridade. Ah, eu não tenho absolutamente nada. Não, sabe constatar o que você tem. É um pouquinho, mas olha aqui, eu te ofereço. Eu te ofereço o que eu tenho em demanda das tuas sementinhas. Eu te ofereço as minhas. A minha essência, eu te ofereço em demanda da tua. Que aí teremos o dobro de sementinhas. Podemos continuar caminhando. Se temos essa humildade, essa generosidade, essa curiosidade vital para conhecer o mistério do outro. Te ofereço a minha essência em demanda da tua. E aí fazemos tese, antítese, síntese e saímos com dois montinhos de sementinhas. Pequenininho, mas justifica uma vida, com certeza. Justifica uma vida. Ou seja, cuidado com o complexo de inferioridade, porque ele é tão ruim quanto o outro. Há que saber, através da nossa trajetória. Olha, as pessoas que conviveram comigo hoje têm vergonha de fazer coisas que elas faziam antes. E eu constantemente dei exemplo disso. Será que eu não tive uma influência nisso aí? Puxa, que coisa boa. Meia dúzia de pessoas que conviveram comigo já não fazem determinadas coisas que faziam quando eu as conheci. É um pozinho, mas é meu. É sólido. E eu não vou dizer que não tenho nada. Eu tenho esse pozinho, porque senão também é hipocrisia e mentira. Humildade não tem nada a ver com complexo de inferioridade. Cuidado com mais esse problema. E aí sim, passamos para o último ponto, que é o ânimo de aprendiz. O ânimo de aperfeiçoamento. Eu costumo recomendar às pessoas uma proposta que é muito, 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 muito ousada. Tente uns dias. Se você não conseguir todos os dias, tente dia sim, dia não. Um aprendizado por dia. Uma coisinha de nada. Observei o comportamento de uma pessoa na rua, do cachorrinho no quintal, observei o comportamento das plantas, observei uma coisinha qualquer, aprendi tal coisa. Um aprendizado por dia. Na hora que você deitou, percebeu que não aprendeu nada, coloque o seu travesseiro na posição vertical, no encosto da cama, sente um pouco e reflita sobre o seu dia. Extraia dali um ensinamento, pequenininho que seja, se possível, anote. Sabe o que é uma vida onde você não permite a nenhum dia passar por você sem te deixar nada? E quando você faz isso, faz porque você ama o conhecimento. E aí a coisa começa a ficar diferente. Aí você é realmente um estudante de técnicas de estudo. Conhecimento não é meio para eu passar no concurso, para eu passar no vestibular, para eu me exibir socialmente. Conhecimento é um fim em si. Eu amo saber como as coisas são. Eu amo saber como é que é o mecanismo de funcionamento das coisas, como a vida é. Eu amo saber por que cargas d'água esses pássaros fazem esse escândalo quando amanhece. Quero vê-los fazendo isso, quero entender um pouco desse sentido. Eu amo saber. Vocês lembram quando éramos crianças? Eu recordo que isso era uma coisa tão honesta e tão bonita. Recordo das minhas filhas pequenininhas me perguntando por que que tinha esse monte de fio pendurado na rua, mamãe. Para que isso? Por que que tem essas bolotinhas em cima dos muros? Por que que gato tem rabo? E elas não estavam querendo nada, estavam querendo saber. Eu achava aquilo tão legítimo, eu pensava, que momento da vida roubam isso de nós? A gente ama o conhecimento. Recordo que uma vez, numa situação onde eu estava indo para uma divisão médica de um determinado local de trabalho, e uma mãe levando uma criança também. E essa criança ia esperneando, não queria ir, estava com medo, medo de injeção, essas coisas todas, e a mãe arrastando ela. Chegou um determinado momento que ela parou, viu que não estava funcionando aquela estratégia, parou e virou para a mamãe e falou: Mãe, por que que tem coisa na vida que a gente tem que fazer e que dói tanto? A vida está cheia de coisa que a gente tem que fazer que dói desse jeito? E a mãe não deu nem ouvido. Bora, filho, para de coisa, não sei o que. Era um menino pequeno. Gente, que vontade de sentar no chão e discutir filosoficamente com aquele menino. Que pergunta maravilhosa! Olha, eu vou dizer para vocês com toda honestidade: poucos adultos na minha vida me fizeram perguntas tão boas quanto essa. E ele não estava simulando, ele realmente queria saber. Porque tem tanta necessidade de dor na vida humana. Olha que mega pergunta! Ele queria saber. Os olhos fixos nos olhos da mãe, querendo a resposta. Ele não queria a resposta para passar numa prova de vestibular e ter um curso que eu valorizo no mercado, ou para passar num concurso para um emprego e ganhar bem. Ele queria o conhecimento como fim em si. Que hora roubam isso da gente? Isso é sagrado, né? Que vontade de sentar no chão e conversar com aquela criança. Às vezes eu fico pensando, várias crianças devem fazer isso e a gente deve ignorar. Que momento mais legítimo de humanidade é um momento como esse? Amar o conhecimento por ele mesmo e não pelo que vem depois. E isso é uma coisa altamente transmutadora, porque a gente começa a perceber que tem conhecimento para todo lado. Já falei muitas vezes para vocês que a vida é super simbólica, que o livro, o Bardo Todol, tradição tibetana, nos diz que não existe um momento na nossa vida que não tenha nada a nos ensinar, que a vida não deixa vácuos. Um momento vazio já teria sido retirado da nossa vida. Portanto, o aprendizado, a língua fala, a vida fala uma língua simbólica e tem algo a nos dizer para todos os lados, o tempo todo. E a gente não está atento. Não estamos de corpo e mente juntos na vida, ávidos pelo conhecimento. Não temos essa avidez, parece que o conhecimento se torna chato, que já sabemos coisas demais e não sabemos quase nada. Estamos no piloto automático. É porque aprender a amar o conhecimento e sentir um gosto do conhecimento, mais gostoso do que chocolate belga, mais gostoso do que qualquer prazer desses que a sociedade corre loucamente atrás. Amar o conhecimento. De tal maneira que se um dia eu disser, coloque numa mala as coisas que você mais ama na sua vida, ali tem assim a foto das pessoas que você ama, aquela xicrinha que a sua avó te deu, mas também aqueles livros maravilhosos dos homens que mais te ensinaram na vida. Conhecimento para mim é um momento de um sabor fora do comum. Uma ideia. Uma ideia é uma coisa louca, gente. Ela explode, ela reverbera. Me lembro ainda hoje, quando eu entendi o conceito de justiça platônica. Eu fiquei quase que num estado de choque. Porque eu olhava para a minha vida, as coisas todas iam se encaixando, assim. Várias coisas que estavam soltas começaram a se encaixar e fazer sentido. Eu falei, meu Deus do céu. Como eu posso agradecer a alguém que me deu tanto? Uma ideia, quando você se conecta com ela, ela abre a porta para você para uma outra dimensão de visão de mundo. Uma ideia é uma mão estendida desde o próximo degrau, ela te puxa para cima, você olha o mundo, é outro mundo. E a gente já não valoriza as ideias, não as ama. Que coisa incrível isso. Eu não acredito numa pessoa que estude bem sem amar o conhecimento. Há que depurar o gosto. E reaprender a amar o conhecimento das coisas pequenas. Aquilo que você passa pela sala e vê lá um programa, às vezes Globo Rural, ensinando por que que tem que fazer tal coisa na árvore, por que que pinta o tronco de branco, por que tal coisa. Gente, eu quero entender. A pessoa deve ter gasto uma vida inteira, ou às vezes várias pessoas, para chegar a essa conclusão. Eu quero saber o fluxo do raciocínio dela, como ela chegou. Olha que coisa brilhante essa descoberta. Às vezes uma coisinha simples, uma coisinha de nada. Eu me recordo que uma vez Ariano Suassuna deu uma palestra onde ele mostrava um clipe de roupa, aquele que a gente aperta para pendurar a roupa no varal. Olha que coisa inteligente, você olha, é mesmo. Que coisa bem bolada. Como a vida está cheia de coisas incríveis para nos ensinar. Em todos os momentos a gente vai criando gosto pela inteligência, pela harmonia, pela beleza que é uma ideia. Se você não tem isso, vai ser muito difícil se tornar um bom estudante. Mecânico. Só pega a superfície das coisas. Alguém que ama o conhecimento, com uma hora, aprende e absorve muito mais do que alguém que fique 24 horas diante da mesma informação. Posso garantir isso para vocês. O amor te dá uma capacidade de penetrar no coração das coisas e atesourá-las, transformá-las em tuas. Daqui a pouco você é um ser que responde à vida através daquela ideia, através daquele conhecimento. Ele compõe parte da tua identidade. Como eu falei para vocês, a empatia, que é a base do nosso relacionamento humano bem-sucedido, a base de uma convivência bem-sucedida, é amor ao conhecimento do outro. Puxa, esse ser humano está vendo o mundo de um outro ângulo. Ele é diferente de mim, é outra essência. É uma essência ímpar e irrepetível, como dizia Marco Aurélio. O que será que ele está vendo? Não, ele deve estar vendo menos do que eu, porque olha quem é ele. Eu sei mais. Morreu. Morreu teu amor ao conhecimento. Preconceito, pedantismo, presunção, é a morte do amor ao conhecimento. Eu quero ver o teu ponto de vista. Me mostre o que você está vendo. E eu te ofereço o meu ponto de vista. E como eu disse anteriormente, vamos sair maiores desse nosso intercâmbio. Vamos crescer com isso. Que mais temos? Existe uma frase que eu gosto muito dela, que aprendi de um professor que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, o professor Michel Echenique Izaza. Ele era um chileno que hoje já é falecido, era uma pessoa fantástica. Ele dizia: eu sei que eu vou cair 1.000 vezes, mas vou levantar 1.001 vezes, e um dia eu estarei lá, aos pés da sabedoria, aos pés do sentido da vida, aos pés do Senhor do mundo. Se vocês estão indo para lá também, a gente se encontra lá, porque eu vou. Você garante a si próprio que você vai cair 1.000 vezes, mas vai levantar 1.001 e vai chegar lá um dia. Uma pessoa que é capaz de dizer isso com convicção chega a te inspirar um certo medo. Deixa eu sair da frente, porque se eu não sair, ele passa por cima, mas ele vai. E também uma sensação tão boa, porque um dia eu vou reencontrá-lo, se eu assimilar essa mesma técnica de vida. Porque eu sei, ele está indo para lá. Se eu assimilo essa mesma técnica, voltamos a nos encontrar nesse caminho em algum ponto. É um ponto de encontro poderoso, porque as ideias são imortais, são eternas. E aquele que as ama tem o seu mesmo destino. E vai voltar a se encontrar em torno dessas ideias, em algum ponto do caminho. Benjamin Franklin, vocês sabem das experiências dele com eletricidade, né? Com fenômenos elétricos, com para-raios e tudo mais. E ele fez 1.000 testes que deram errado. Era bastante perseverante. Um dia disseram: como é que você conseguiu suportar 1.000 fracassos? E ele disse: não, eu não tive 1.000 fracassos, eu tive um êxito com 1.000 tentativas. Todas elas se tornaram válidas e dignas quando, enfim, eu consegui entender o que eu queria. Ou seja, não se deixar abater e aprender mesmo no erro. Opa, eu descobri, hoje tive uma derrota. Não, eu descobri como não é. Agreguei mais um fator. Estou crescendo, estou me deslocando. Agora eu já tenho 1.000 informações de como não é. Estou rastreando, uma hora eu coloco a verdade contra a parede, chego pelo menos perto dela, sinto o cheiro. Porque já tenho várias indicações de quais são as direções que não é para ir. E estou atesourando tudo isso. Jamais vou desistir. Ânimo de aperfeiçoamento é: um dia eu estarei aos pés de um sentido de vida digno de um ser humano, aos pés da plenitude. Para aqueles que acreditam, aos pés do Senhor do mundo, que é o símbolo da máxima sabedoria. É o símbolo de todas as ideias que foram criadas no plano mental da natureza antes que o universo se manifestasse. para aqueles que acreditam. Que mais temos? Aquele que se responsabiliza em não desistir do seu ânimo de aperfeiçoamento já pode ensinar. Pode chegar com toda honestidade para o outro dizer: eu só tenho isso, mas olha, estou dando uma batalha danada para ter um pouco mais. Quando eu tiver um pouco mais, pode esperar que eu venha aqui e divido com você. Você não se sente na obrigação de ser perfeito para transmitir aquilo que você tem. Aquele que tem ânimo de aperfeiçoamento é já um professor digno. Porque ele faz da sua busca uma profissão de fé. Ele professa aquele pouco que ele sabe e se compromete com a busca de um pouco mais. Você já se sente digno de passar adiante o pouco que você tem. Olha que num mundo que às vezes está muito seco, se você tem uma gotícula de água, já faz uma diferença fora do comum. O que mais de importante? Quando eu dou o meu melhor ao mundo, em primeiro lugar, para dar o meu melhor, eu tenho que ter conquistado o meu melhor. E isso o ânimo de aprendizado, o ânimo de aperfeiçoamento nos dá. Quando eu dou o meu melhor ao mundo, todos os dias, eu coloco em marcha a busca do conhecimento. Transmito aquilo que eu sei e o universo entra em fluxo. E daqui a pouco alguém me transmite aquilo que eu ainda não sei. Eu estou perceptivo, aberto, eu quero aprender. Eu entro no fluxo da vida, que sempre vai colocando um pouquinho mais de seiva nessa pequena plantinha que é o teu conhecimento. Um pouquinho mais de orvalho nessas pétalazinhas dessa flor que é o teu conhecimento. Um pouquinho mais de alimento. E nós vamos marchando e vamos nos alimentando e vamos colocando isso dentro do fluxo da vida. E é uma coisa interessante porque esse ânimo de aperfeiçoamento, ele te permite um sentimento muito especial, que é o sentimento de paz de espírito. Estar quites com céus e terra. Ou seja, faz com que você sinta que a cada dia você deu o seu melhor. E que se a vida terminasse hoje, bom, eu tive um dia digno de um ser humano. Eu atravessei esse dia procurando ser um pouco melhor. Porque eu necessito. E porque a vida necessita dessa gotícula que eu possa entregar a ela. Portanto, eu durmo o sono dos justos, em paz com céus e com terra. E uma coisa que eu acho bastante interessante é a virtude da entrega. A virtude da entrega é uma das principais qualidades de um legítimo aprendiz. Eu sou pura entrega. O que eu tiver é teu também. E eu sei que isso não me prende, isso faz com que eu não tenha lastros, com que eu não tenha âncoras, eu seja cada vez mais leve, me permite levantar voos cada vez mais altos. Mas saiba que em todos os níveis e onde eu estiver, meu nome interno é entrega. O que eu tiver, eu compartilharei com vocês. Isso é uma meta, né? Não estou dizendo eu, Lúcia Helena Galvão, ainda estou longe de conquistar esse nível de entrega, mas é a minha meta. Portanto, um dia estarei mais próximo dela. Entrega é a virtude dos que amam o conhecimento. O que eu souber não será só para mim. Isso te dá um fôlego e uma motivação fora do comum para insistir na caminhada e valorizar cada pequeno grão que é atesourado. E amar tudo isso como uma das mais belas e saborosas motivações para a vida. Seja bem-vindo, então, a essa aventura das técnicas de estudo. Seja bem-vindo a uma vida iluminada pelo amor ao aprendizado e o senso de que não somos nem donos de nenhuma verdade. Vocês não sabem não só a felicidade que isso traz, mas o grande, o enorme alívio que essas duas posturas mentais podem trazer à nossa vida. Eu espero que você faça bom uso delas. Um grande abraço a todos. Não esqueçam que sexta-feira estaremos aqui para o nosso último encontro dessa semana. Eu espero por vocês, ajude a divulgar.